From the conference center at Temple Square,
diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a sessão da manhã de sábado da 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja, a música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. And officers of the church gather from all areas of the church for counsel and instruction from their church leaders. This project is published as a public service by Bonneville Distribution. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, transcrição, gravação ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. O Presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, damos as boas-vindas à sessão de sábado de manhã da 187ª Conferência Geral Semianual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos as calorosas boas-vindas aos membros e amigos que estão a participar nesta conferência por todo o mundo. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estarão presentes nesta conferência. Enviamos o nosso amor e saudações ao Presidente Thomas S. Monson, que está a assistir a esta reunião a partir da sua casa. A música para esta sessão será providenciada pelo coro do Tabernáculo Mormon, sob a direção de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro abriu esta reunião cantando Ó Vós que amais o Senhor, irá agora favorecer-nos com Irradia Tua Luz, ó Deus. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Larry R. Lawrence, dos 70.
Thank you. Our Father in heaven.
Nosso Pai nos céus, nós vos amamos e somos tão gratos pelo padrão inspirador das conferências gerais que havia estabelecido na Igreja nestes últimos dias. Nós somos gratos pelos esforços de tantos que trazem esta mensagem a todo o mundo. Para muitos, estas sessões serão a sua primeira introdução à apresentação à Igreja. E oramos, Pai, para que tenhamos olhos para ver a majestade da Igreja e a glória do Evangelho. Ouvidos para ouvir e corações para sentir a verdade da doutrina que aqui vai ser ensinada. Muitos dos nossos próprios membros vieram a esta sessão com desafios, com problemas, com questões nos seus corações. Por favor, Pai, abençoe-os através do vosso incomparável dom do Espírito Santo para que essas questões, respostas que procuram sejam deles. Agradecemos, Pai, tanto o dom, a dádiva do vosso Filho Jesus Cristo. E é em seu nome que nos reunimos. Pedimos uma bênção especial de conforto sobre o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Por favor, ajudai-o a saber, a sentir o amor que existe nos membros da Igreja por todo o mundo. E estes favores e bênçãos nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro entoará agora. Abençoa o nosso profeta. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Ele será seguido pela irmã Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das moças. O elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, dirigir-nos-á então a palavra.
Acho que podemos sentir as nossas congregações por todo o mundo unirem-se a nós nesta oração musical. Que Deus abençoe o nosso profeta querido. Recentemente, ao reunirmos com o presidente Thomas S. Monson, ele expressou com grande solenidade e com uma face cheia de alegria o quanto ele ama o Senhor e que ele sabe que o Senhor o ama a ele também. Meus queridos irmãos e irmãs, eu sei que o presidente Monson é muito grato pelo vosso amor, as vossas orações e a vossa dedicação ao Senhor e ao seu grande Evangelho. Meus queridos amigos, há quase um século atrás, uma família do estado de Oregon estava de férias no estado do Indiana, a mais de 3 mil quilómetros de distância, quando perderam o seu querido cão, Bobby. A procura desesperada pelo cão não foi frutífera de modo algum. Eles não conseguiam encontrá-lo. Com o coração destroçado, fizeram a viagem de volta a cada quilómetro, pondo-os cada vez mais longe do seu cãozinho amado. 6 anos depois, a família ficou impressionada ao ver o Bobby na entrada da sua casa no Oregon. Debilitado, esquelético e com os pés dilacerados, parecia ter caminhado a distância toda completamente sozinho. A história do Bobby chamou a atenção de todos os americanos. E ele ficou conhecido como Bobby, o cão fantástico. Bobby não é o único animal a deixar perplexos os cientistas devido ao seu senso de direção e instinto para encontrar a sua casa. Algumas populações de borboletas monarcas migram quase 5 mil quilómetros todos os anos para climas mais adequados à sua sobrevivência. Tartarugas de couro viajam através do Oceano Pacífico, desde a Indonésia até à costa da Califórnia. Baleias corcundas nadam ida e volta entre as águas geladas dos polos Norte e Sul e o Equador e de volta. Talvez ainda mais inacreditável, todos os anos a andorinha do Ártico voa ida e volta do Círculo Ártico até a Antártica e volta todos os anos, cerca de 97 mil quilómetros. Os cientistas, ao estudarem o comportamento fascinante destes animais, fazem perguntas tais como é que podem saber, como é que sabem para onde ir e como é que cada nova geração adquire este comportamento. Quando li sobre este poderoso instinto animal, não pude deixar de pensar: será que os seres humanos têm um instinto similar? Digamos, um sistema interno de navegação que os atrai ao lar celestial? Creio que cada homem, mulher e criança já sentiu o chamado celestial em alguma altura da sua vida. No fundo de cada um de nós encontra-se o desejo de alguma forma, atravessar o véu e abraçar os nossos pais celestiais, que outrora conhecemos e estimamos. Alguns podem suprimir este desejo e calar na alma o seu chamado. Mas aqueles que não apagam esta luz dentro de si podem embarcar numa jornada incrível, uma migração surpreendente para as regiões celestes. A mensagem sublime da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é que Deus é o nosso Pai, que Ele se importa conosco e que há uma maneira de regressarmos a Ele. Deus chama-nos. Deus conhece todos os vossos pensamentos, sofrimentos e fortes esperanças. Ele sabe de todas as vezes que o buscastes, das muitas vezes em que sentistes felicidade sem limites e das muitas vezes que chorastes em solidão. Das muitas vezes em que vos sentistes desamparados confusos ou até zangados. Contudo, apesar da vossa história, tenham vocês hesitado, falhado, sentido destruídos, amargurados, traídos ou feridos, sabei que não estáis sós. Deus ainda vos chama. O Salvador estende-vos a mão. E assim como fez aos pescadores que estavam de pé há tanto tempo nas margens do Mar da Galileia, com infinito amor, Ele vos diz: vinde após mim. Se o ouvirdes, Ele falar-vos-á hoje mesmo. Quando começarem a percorrer o caminho do discipulado, quando começarem a mover-se em direção ao Pai Celestial, haverá algo no vosso âmago a confirmar que ouviram o chamado do Salvador e voltaram o vosso coração para a luz. Algo vos dirá que estão no caminho correto e que estão a regressar a casa. Desde o início dos tempos, os profetas de Deus têm exortado os povos da sua época a dar ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e converter-se ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. As Escrituras ensinam-nos milhares de razões para assim agir. Hoje, deixem-me oferecer-vos duas razões pelas quais devemos voltar-nos para o Senhor. Primeiro, a vossa vida será melhor. Segundo, Deus fará uso de vós para melhorar a vida de outras pessoas. Eu testifico de que quando embarcamos ou continuamos na incrível jornada que nos leva a Deus, a nossa vida será muito melhor. Isso não quer dizer que a nossa vida será isenta de tristeza. Todos conhecemos seguidores fiéis de Cristo que foram vítimas de injustiça e tragédia. O próprio Jesus Cristo sofreu mais do que qualquer outra pessoa. Assim como o Pai faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, Ele permite também que haja adversidade para testar o justo e o injusto. Na verdade, às vezes parece que a nossa vida é mais fácil porque estamos a tentar viver a nossa fé. Não, seguir o Salvador não removerá todas as vossas provações. No entanto, removerá as barreiras entre vós e a ajuda que o Pai Celestial deseja dar-vos. Deus estará convosco, guiará os vossos passos, caminhará ao vosso lado e até vos carregará quando a vossa necessidade for extrema. Vivenciareis o sublime fruto do Espírito: caridade, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Estes frutos do Espírito não são produto da prosperidade, do sucesso e da sorte temporais. Eles vêm ao seguirmos o Salvador e podem vir em nosso auxílio mesmo no meio da mais sombria das tempestades. Os rigores e tumultos da vida mortal podem ameaçar e assustar, mas aqueles que direcionam o coração em direção a Deus serão envolvidos pela sua paz. A sua alegria não será diminuída e eles não serão abandonados nem esquecidos. Confia no Senhor de todo o teu coração, ensina a Escritura, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aqueles que dão ouvidos a este chamado interior e buscam a Deus, aqueles que oram, creem e percorrem o caminho que o Senhor preparou, mesmo que às vezes tropecem ao longo do caminho, recebem a garantia consoladora de que todas as coisas contribuem para o seu bem. Pois Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Porque sete vezes cairá o justo e ele se levantará. E o Senhor, na sua bondade, pergunta: desejais vivenciar uma alegria duradoura? Ansiais por sentir no vosso coração a paz que excede o entendimento? Então, direcionai a vossa alma para a luz. Começai a vossa maravilhosa jornada para casa. E ao fazê-lo, a vossa vida será melhor, mais feliz e mais cheia de propósito. Na vossa jornada de volta ao Pai Celestial, ireis cedo perceber que ela não tem a ver somente com a vossa própria vida. Não, nesta jornada sois inevitavelmente levados a ser uma bênção na vida de outros filhos de Deus, os vossos irmãos e irmãs. E o que é interessante em relação à jornada é que, ao servir a Deus e ao vos preocupares com o próximo e ao ajudá-lo, vereis o grande progresso na vossa própria vida, de maneiras que dificilmente podeis imaginar. Talvez não vos considereis ainda tão úteis quanto isso. Talvez não vos considereis uma bênção na vida de alguém. Com frequência, ao olharmos para nós mesmos, vemos apenas as nossas limitações e deficiências. Por vezes pensamos que temos de ser mais de alguma coisa para que Deus possa fazer uso de nós. Mais inteligentes, mais ricos, mais carismáticos, mais talentosos, mais espirituais. As bênçãos não virão tanto por causa das nossas capacidades, mas sim das nossas escolhas. E o Deus do Universo agirá dentro de vós e por vosso intermédio, magnificando os vossos humildes esforços para os seus propósitos. A obra dele seguiu adiante sempre com base neste importante princípio: de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Quando escrevi aos santos de Corinto, Paulo, o apóstolo, observou que poucos deles seriam considerados sábios pelos padrões do mundo. Mas isso não importava, porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as sábias. A história da obra de Deus está repleta de pessoas que se consideravam inadequadas, mas serviram com humildade, confiando na graça de Deus e na sua promessa. E o braço deles será o meu braço, e serei o seu escudo. E eles lutarão virilmente por mim, e eu os preservarei. Neste verão passado, a nossa família teve a maravilhosa oportunidade de visitar alguns dos locais históricos da Igreja no este dos Estados Unidos. De um modo especial, revivemos a história daquela época. Pessoas sobre as quais tanto li, pessoas como Martin Harris, Oliver Cowdery e Thomas B. March, tornaram-se mais reais para mim ao caminharmos por onde eles caminharam e ponderarmos os sacrifícios que fizeram para edificar o reino de Deus. Aquelas pessoas tinham muitas características grandiosas que lhes permitiram fazer contribuições significativas para a restauração da Igreja de Jesus Cristo. Mas elas eram também humanas, fracas e falíveis, assim como vocês e eu somos. Algumas delas divergiram do profeta Joseph Smith e afastaram-se da Igreja. Mais tarde, muitas dessas mesmas pessoas tiveram uma mudança de coração, encheram-se de humildade e, mais uma vez, buscaram e encontraram a comunhão dos santos. É possível que tenhamos a tendência de julgar esses irmãos e outros membros semelhantes a eles, Talvez digamos, eu jamais teria abandonado o profeta Joseph. Bem, isso pode até ser verdade, mas não sabemos de facto como era viver naquela época e naquelas circunstâncias. Não, eles não eram perfeitos. Mas como é motivador saber que Deus pode fazer uso deles mesmo assim. Ele conhecia as suas forças e fraquezas e mesmo assim deu-lhes a oportunidade extraordinária de contribuir com uma estrofe ou uma frase melódica para o glorioso hino da restauração. Como é motivante e encorajador saber que, apesar de sermos imperfeitos, que se os nossos corações estiverem voltados para Deus, Ele será generoso e bondoso e usar-nos-á para os seus próprios propósitos. Aqueles que amam e servem a Deus e ao próximo e humildemente e ativamente participam na sua obra verão coisas espantosas acontecer na sua vida e na vida daqueles a quem amam. Portas que parecem fechadas estarão abertas. Os anjos irão diante deles e prepararão o caminho. Não importa qual seja a vossa posição na comunidade ou na igreja, Deus vai fazer uso de vós se vocês tiverem o desejo. Ele magnificará os vossos desejos justos e transformará os atos de compaixão que semeais numa colheita abundante de bondade. Não podemos, cada um de nós, e somos cada um de nós estrangeiros e peregrinos neste mundo. Em muitos aspectos estamos longe de casa. Mas isso não significa que temos de nos sentir perdidos ou sozinhos. O nosso amado Pai Celestial deu-nos a luz de Cristo. E dentro de cada um de nós, um sentimento celestial impulsiona-nos a voltar os nossos olhos e o coração para Ele, ao fazermos a jornada de volta ao lar celestial. Isto requer esforço. Não é possível lá chegar sem o esforço de aprender com Ele, de compreender as Suas instruções e de as aplicar sinceramente e de colocar um pé à frente do outro. Não, a vida não é como um carro autónomo. Não é como um avião em piloto automático. Não se pode simplesmente flutuar pelas águas da vida e confiar que a corrente vai levar-vos aonde já estar. O discipulado exige o nosso desejo de nadar contra a corrente quando é necessário. Só vós sois responsáveis pela vossa jornada pessoal. O Salvador vai ajudar-vos e vai preparar o caminho diante de vós, mas o compromisso de o seguir e de guardar os seus mandamentos deve vir de vós próprios. Esse fardo é exclusivamente vosso. É um privilégio só vosso. Esta é a vossa grande aventura. Por favor, escutai o chamado do vosso Salvador. Segui-o. O Senhor estabeleceu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para vos ajudar no vosso compromisso de servir o Senhor e ao próximo. E o seu propósito, o propósito da Igreja é incentivar, ensinar, erguer e inspirar. Ela proporciona-nos a oportunidade para exercitarmos a compaixão, socorrermos o próximo e renovarmos e mantermos convênios sagrados. O seu propósito é abençoar a vida e aprimorar o vosso lar, a vossa comunidade e nação. Venham, unam-se a nós e confiem no Senhor. Emprestem os vossos talentos para a maravilhosa obra do Senhor. Socorram, incentivem, curem e apoiem todos que desejam sentir e ouvir o chamado do nosso lar celestial. Que nos unamos nesta glória jornada às regiões celestiais. O Evangelho é uma mensagem transcendente de esperança e felicidade. É o caminho que nos guia de volta ao lar. Ao abraçarmos o Evangelho com fé e ações, todos os dias e a todos os momentos, nos aproximaremos um pouco mais do nosso Deus. A nossa vida será melhor e o Senhor fará uso de nós de maneiras extraordinárias para abençoar as pessoas ao nosso redor e levar a efeito os seus propósitos eternos. Disto eu presto testemunho e vos deixo a minha bênção no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Nas últimas semanas, presenciamos uma grande quantidade de desastres naturais. No México, nos Estados Unidos, na Ásia, nas Caraíbas e em África. Isto trouxe à tona o lado bom de milhares de pessoas que se prontificaram para ajudar aqueles em locais de perigo, com necessidades e que sofreram perdas. Tocou-me muito ao ver as moças no Texas e na Flórida que, juntamente com muitos outros, vestiram as t-shirts amarelas dos Mãos que Ajudam e estão a ajudar a limpar os destroços das casas após a passagem dos recentes furacões. Milhares de outras pessoas gostariam também de poder estar nos lugares com mais necessidade, se não fosse pela distância. Contudo, vocês contribuíram com doações generosas para aliviar o sofrimento. A vossa generosidade e compaixão é inspiradora e cristã. Hoje, eu quero mencionar um aspecto de prestar serviço que penso ser importante para todos nós, independentemente de onde estejamos. Para aqueles de nós que vimos as notícias sobre os recentes acontecimentos e nos sentimos impotentes quanto ao que fazer, a resposta pode estar mais próxima do que parece. O Salvador ensinou: por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, qualquer que por causa de mim perder a sua vida, a salvará. O presidente Thomas S. Monson disse sobre esta escritura: eu penso que o Salvador nos está a dizer que a menos que nos entreguemos totalmente ao serviço do próximo, haverá pouco propósito para as nossas vidas. Aqueles que vivem só para si mesmos acabam de definhar e figurativamente perdem a vida. Ao passo que se dedicarem inteiramente ao serviço do seu próximo, crescem e florescem, e literalmente salvam a própria vida. Fim de citação. Nós vivemos numa cultura em que cada vez mais nos concentramos naquele ecrã que levamos nas mãos, mais do que nas pessoas à nossa volta. Nós substituímos as mensagens de texto ou tweets pela comunicação cara a cara, sorrir para elas e, com menos frequência ainda, ter uma conversa frente a frente. Geralmente, estamos mais preocupados com quantos seguidores temos ou quantos gosto recebemos do que em abraçar um amigo e demonstrar amor, preocupação e interesse real. Por mais incrível que seja a tecnologia moderna, para divulgar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e ajudar-nos a ficar conectados com a família e amigos, se não tivermos cuidado com a maneira em que usamos os nossos dispositivos pessoais, podemos enfocar-nos de tal maneira que nós nos esqueceremos de que o serviço é essencial ao vivermos o Evangelho. Eu tenho um grande amor e uma imensa fé em vocês, que são jovens e jovens adultos. Eu tenho visto e sentido o vosso desejo de servir e de fazer a diferença neste mundo. Eu acredito que a maioria dos membros considera o serviço como parte central dos seus convênios e discipulado. Mas penso também que às vezes é fácil perder grandes oportunidades de serviço por estarmos distraídos ou à procura de maneiras grandiosas de mudar o mundo, e não vemos que algumas das necessidades mais importantes a que podemos atender estão dentro da nossa própria família, amigos, nas nossas aulas e nas nossas comunidades. Nós sentimos tocados quando vemos o sofrimento e grandes necessidades no outro lado do mundo. Contudo, não nos apercebemos da pessoa sentada ao nosso lado, na sala da aula, que precisa da nossa amizade. A irmã Linda Capa Burton contou a história de uma presidente da Sociedade de Socorro que, ao trabalhar com outros, recolheu cobertores para aqueles com necessidades nos anos 90. Ela e a filha dirigiram uma caminhoneta cheia de cobertores de Londres até ao Kosovo. Durante a viagem de regresso, ela teve uma impressão espiritual inegável que lhe tocou o coração profundamente. A impressão foi esta: o que fizeste foi muito bom. Agora vai para casa, atravessa a rua e serve o teu vizinho. De que serve salvar o mundo se negligenciarmos as necessidades dos que estão mais próximos de nós e dos que mais amamos? Onde está o valor de consertarmos o mundo se as pessoas à nossa volta estão a passar por dificuldades e nem nos apercebemos? O Pai Celestial pôs perto de nós aqueles que mais precisam da nossa ajuda, sabendo que estamos muito capacitados para atender às suas necessidades. Todos nós podemos encontrar maneiras de oferecer serviço cristão. A minha conselheira, a irmã Carol F. McConkie, contou-me recentemente que a sua neta, a Sarah, de 10 anos, quando soube que a mãe estava doente, decidiu por si mesma que a ajudaria. Ela acordou a irmã mais nova, ajudou-a a vestir-se, lavou-lhe os dentes, penteou-lhe o cabelo e preparou-lhe o pequeno almoço para que a mãe pudesse descansar. Ela prestou este simples ato de serviço sem que lhe pedissem, porque percebeu que havia uma necessidade e quis ajudar. A Sarah não somente abençoou a mãe, mas sem dúvida ela sentiu alegria em saber que aliviou o fardo de alguém que ela ama, assim como fortalecer o seu relacionamento com a sua irmã. O presidente James F. Faust disse: servir o próximo pode começar em qualquer idade. Não é preciso ser em grande escala e é mais nobre se for no foro familiar. Crianças, vocês apercebem-se o quão importante para os vossos pais e para os membros da família quando procuram servir no lar? Para os adolescentes? Fortalecer e servir os membros da vossa família deveria ser uma prioridade à medida que procurarem por maneiras de mudar o mundo. Demonstrar bondade e preocupação com os vossos irmãos e os vossos pais ajuda a criar um ambiente de união e convida o Espírito ao lar. Mudar o mundo começa com o fortalecimento da vossa própria família. Uma outra forma de servirmos encontra-se nas famílias da nossa ala. Às vezes, os nossos filhos perguntavam-nos: por que é que eu tenho que ir à mutual? Eu não ganho muito com aquilo. Se eu quisesse ter feito daquele um momento de ensino, eu teria dito: o que é que te faz pensar que ires à mutual é para ganhares algo? Meus jovens amigos, eu posso-vos garantir que haverá sempre alguém que se sente só em todas as reuniões da igreja, que está a passar por desafios e precisa de um amigo, ou que não se sente parte do grupo. A vossa contribuição às reuniões e atividades é muito importante e o Senhor deseja que olhem ao vosso redor para os vossos amigos e ministrem como Ele o faria. O Elder D. Todd Christofferson ensinou: um dos principais propósitos do Senhor ao ter uma igreja é o de criar uma comunidade de santos que se apoiarão uns aos outros no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Ele continua: esta religião não diz respeito apenas ao indivíduo. No entanto, somos todos chamados a servir. Somos os olhos, as mãos, a cabeça, os pés e os outros membros do corpo de Cristo. É verdade que vamos às reuniões semanais da Igreja para participar das ordenanças, aprender a doutrina e ser inspirados. Mas outra razão, e muito importante, é de que, como membros da família da aula e discípulos do Salvador Jesus Cristo, ajudamos-nos, incentivamos e encontramos maneiras de servir e fortalecermos uns aos outros. Não somos somente receptores do que a Igreja tem para oferecer. É necessário que sejamos doadores e provedores. Moças e rapazes, da próxima vez que estiverem na mutual, em vez de agarrarem no telemóvel para ver o que é que os vossos amigos estão a fazer, parem e olhem à vossa volta e perguntem-se: quem é que precisa de mim hoje? Vocês talvez possam ser a chave para ajudarem a tocar a vida de um colega ou incentivar um amigo que está silenciosamente a passar por dificuldades. Peçam ao Pai Celestial que vos mostre quem à vossa volta precisa da vossa ajuda e que vos inspire a servir a estas pessoas da melhor maneira. Lembre-se que o Salvador com frequência ministrava uma pessoa de cada vez. O nosso neto, o Ethan, tem 17 anos. Tocou-me profundamente quando neste verão ele contou-me que, inspirado pelo exemplo da mãe, ora todos os dias pedindo por uma oportunidade de serviço. Enquanto estávamos reunidos com a sua família, eu observei como o Ethan trata os seus irmãos com paciência, amor e bondade. Ele ajuda os pais e procura por oportunidades de ajudar os demais. Eu fiquei impressionada ao ver como ele está atento às pessoas ao seu redor e como as deseja servir. Ele é o meu exemplo. Fazer o que o Ethan faz, ou seja, convidar o Senhor para nos mostrar como servir, permitirá que o Espírito nos abra os olhos para as necessidades à nossa volta, para vermos a pessoa que precisa de nós hoje e saber como lhe ministrar. Além de servirem a vossa família e os membros da ala, procurem por oportunidades de servirem na vossa vizinhança e comunidade. Embora às vezes nos seja pedido para prestar auxílio após grandes desastres, no dia a dia somos incentivados a procurar por oportunidades nas nossas áreas, a fim de elevar e ajudar os necessitados. Recentemente, eu ouvi um presidente de área que serve em um país com muitos desafios materiais e que a melhor maneira de ajudar os necessitados em outras partes do mundo é contribuir com uma generosa oferta de jejum para o Fundo de Ajuda Humanitária e servir nas nossas comunidades, onde quer que vivamos. Imaginem como o mundo seria abençoado se todos seguissem este conselho. Irmãos e irmãs, e em especial os jovens, à medida que se esforçam para serem como Salvador Jesus Cristo e viverem os convênios que fizeram, vocês serão abençoados continuamente com o desejo de aliviar o sofrimento e ajudar os menos afortunados. Lembrem-se de que algumas das maiores necessidades podem estar à vossa frente. Comecem por servir nas vossas casas e famílias. Estes são os relacionamentos que podem ser eternos. Mesmo se, e especialmente se, a vossa situação familiar não for perfeita, podem, contudo, encontrar sempre maneiras de servir, elevar e fortalecer. Comecem onde estão. Amem as vossas famílias como elas são e preparem-se para a família que esperam ter no futuro. Orem pedindo por ajuda para reconhecer que famílias da ala precisam de amor e incentivo, em vez de irem à igreja com a pergunta: o que é que vou ganhar com a reunião? Perguntem: quem é que precisa de mim hoje? Como é que eu posso contribuir? Ao abençoarem a vossa família e os membros da ala, procurem por meios para abençoar os que vivem na vossa comunidade. Quer tenham muitas horas para servir ou somente algumas por mês, os vossos esforços abençoarão muitas pessoas e vocês receberão bênçãos que nunca imaginarão. O presidente Spencer W. Kimball ensinou: Deus está atento e preocupa-se conosco. Contudo, é por meio de outras pessoas que Ele atende às nossas necessidades. Que compreendamos o privilégio e a bênção que advém de participar no cumprimento da obra do nosso Pai Celestial. Ao atendermos às necessidades dos seus filhos, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Como é descrito na nossa proclamação à família, os membros da Igreja de Jesus Cristo, os Santos dos Últimos Dias, são abençoados com uma doutrina única e ainda diferentes maneiras de ver o mundo. Participamos e destacamos-nos em diversas atividades mundanas, mas em algumas circunstâncias optamos por não participar, de modo a seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, tanto antigos como modernos. Numa parábola, Jesus descreveu que quem segue o mundo não dá fruto quando a palavra é sufocada pelos cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Mais tarde, Jesus corrigiu Pedro por não saborear as coisas que não são de Deus, mas só as que são dos homens, declarando: pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nos seus ensinamentos finais, ele disse aos seus apóstolos: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Igualmente, as escrituras dos primeiros apóstolos de Jesus recorrem à imagem do mundo, que representa a oposição aos ensinamentos do Evangelho. E não vos conformeis com este mundo, ensinou o apóstolo Paulo, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E ainda admoestou: Vede que ninguém vos faça presa, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O apóstolo Tiago ensinou que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O livro de Mórmon recorre também a esta imagem da oposição do mundo. Nefi profetizou sobre a destruição daquelas que foram estabelecidas para se tornarem populares aos olhos do mundo e aquelas que procuram as coisas do mundo. Alma condenou aqueles que estão ensoberbecidos com as coisas vãs do mundo. O sonho de Lei demonstra que aqueles que procuram seguir a barra de ferro, ou, por outras palavras, a palavra de Deus, encontrarão a oposição do mundo. Os ocupantes do grande e espaçoso edifício estavam, como Lei observou, que a sua atitude era de escárnio e apontavam o dedo. Na sua visão em que interpretou este sonho, Nefi aprendeu que esta ridicularização e oposição vinham das multidões da terra, do mundo e a sua sabedoria, do orgulho do mundo. Qual é o significado destas admoestações das Escrituras e os mandamentos para não sermos deste mundo, ou o mandamento moderno para renunciar ao mundo? O presidente Thomas S. Monson resumiu estes ensinamentos. Cito: temos que ser vigilantes no mundo que se moveu para tão longe do que é espiritual. É essencial que rejeitemos tudo o que não seja conforme com os nossos padrões, não rendendo no processo aquilo que nos é mais precioso, a vida eterna no reino de Deus. Fim de citação. Deus criou esta terra de acordo com o seu plano para providenciar aos seus filhos espirituais um lugar para vivenciarem a mortalidade como um passo necessário em direção às glórias que Ele deseja para todos os seus filhos. Enquanto existem vários reinos e glórias, o maior desejo do nosso Pai Celestial para os seus filhos é aquilo a que o presidente Monson chamou de vida eterna no reino de Deus, que é a exaltação das famílias. Isto é mais do que a salvação. O presidente Russell M. Nelson lembrou-nos que, cito, no plano eterno de Deus, salvação é uma matéria individual, mas a exaltação é uma matéria familiar. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo e a inspirada proclamação ao mundo da família, a qual eu irei abordar mais tarde, são ensinamentos essenciais para nos guiar na preparação mortal para a exaltação. Tal como necessitamos de viver com as leis do casamento e outras tradições deste mundo em declínio, aqueles que procuram alcançar a exaltação necessitam de tomar decisões pessoais no que respeita à vida familiar, de acordo com a vontade do Senhor, mesmo quando esta possa ser diferente das maneiras do mundo. Nesta vida mortal, não nos lembramos do que precedeu ao nosso nascimento, e enfrentamos também oposição. Crescemos e amadurecemos espiritualmente ao escolhermos obedecer aos mandamentos de Deus e escolhermos o que é certo. Estas escolhas requerem convênios e ordenanças e arrependimento quando as nossas escolhas são erradas. Em contraste, se tivermos falta de fé no plano de Deus e se formos desobedientes ou escolhermos deliberadamente não tomarmos estas decisões, perdemos a oportunidade de crescermos e amadurecermos. O livro de Mórmon ensina: esta vida é o tempo para os homens se prepararem para encontrar a Deus. Os santos dos últimos dias, que compreendem o plano de salvação estabelecido por Deus, têm uma visão singular do mundo, que os ajuda a compreender a razão por trás dos mandamentos de Deus, a natureza imutável das suas ordenanças necessárias e ainda o papel fundamental do nosso Salvador Jesus Cristo. A expiação do Salvador salva-nos da morte e, de acordo com o nosso arrependimento, salva-nos do pecado. Com esta visão do mundo, os santos dos últimos dias têm prioridades e práticas diferenciadas e são abençoados com a força para suportar as frustrações e as dores da vida mortal. Inevitavelmente, as ações das pessoas que se esforçam para seguir o plano de salvação de Deus podem causar mal-entendidos e até conflitos familiares ou com amigos que não acreditam nos mesmos princípios. Tais conflitos sempre existirão. Todas as gerações que procuraram seguir o plano de Deus tiveram que enfrentar desafios. Na antiguidade, o profeta Isaías fortaleceu os israelitas, a quem ele chamou: vós que conheceis a justiça, em cujo coração está a minha lei. A eles, ele disse: não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Mas seja qual for a causa do conflito com as pessoas que não entendem ou não acreditam no plano de Deus, aqueles que compreendem recebem sempre o mandamento de escolher o caminho do Senhor em vez do caminho do mundo. O plano do Evangelho que todas as famílias devem seguir para se prepararem para a vida eterna e exaltação está resumido na Proclamação da Igreja escrita em 1995, a família, Proclamação ao Mundo. Estas declarações são naturalmente visivelmente diferentes de algumas leis, práticas e argumentos atuais do mundo em que vivemos. Nos nossos dias, as diferenças mais evidentes são a coabitação fora do casamento, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a criação de crianças em tais relacionamentos. Aqueles que não acreditam na exaltação, que não a procuram e que são mais persuadidos pelos caminhos do mundo, veem a proclamação da família apenas como uma declaração de normas que devem ser alteradas. Por outro lado, os santos dos últimos dias afirmam que a proclamação da família define o tipo de relacionamento familiar no qual a parte mais importante do nosso desenvolvimento eterno pode ocorrer. Testemunhamos uma aceitação pública rápida e crescente da coabitação fora do casamento e do casamento de pessoas do mesmo sexo. O apoio, a educação e até as exigências específicas de trabalho propostos pelos mídia que defendem estes ideais geram desafios muito difíceis para os santos dos últimos dias. Nós precisamos de tentar encontrar um equilíbrio na necessidade de seguirmos a lei do Evangelho na nossa vida pessoal e no que ensinamos, e ao mesmo tempo procurarmos demonstrar amor a todas as pessoas. Ao fazê-lo, às vezes enfrentaremos, no entanto não necessitamos de temer, aquilo a que Isaías chamou de o opróbrio dos homens. Os santos dos últimos dias, que são convertidos, acreditam que a proclamação da família, publicada há quase 25 anos atrás e traduzida para diversas línguas, é ênfase dada novamente pelo Senhor nas verdades do Evangelho de que precisamos para nos amparar durante os desafios atuais à família. Dois exemplos são o casamento de pessoas do mesmo sexo e a coabitação de fora do casamento. Apenas 18 anos após a proclamação da família, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, contrariando milhares de anos de casamento apenas entre um homem e uma mulher. A surpreendente percentagem de crianças dos Estados Unidos nascidas de uma mãe que não se casou com o pai cresceu gradualmente: 5% em 1960, 32% em 1995 e agora mais de 40%. A proclamação da família começa com a declaração de que o casamento entre o homem e a mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno dos seus filhos. Também afirma que o sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Para além disso, declara que Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. A proclamação confirma o dever ainda vigente que marido e mulher têm de multiplicarem-se e encherem a terra e a sua solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os seus filhos. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimónio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. A proclamação alerta-nos solenemente contra o abuso de cônjuge ou filhos e declara que a felicidade na vida familiar é mais provável ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Por fim, ela conclama que se promovam medidas oficiais designadas para manter e fortalecer a família como a unidade fundamental da sociedade. Em 1995, um presidente da Igreja e outros 14 apóstolos do Senhor publicaram estas importantes declarações doutrinárias como um dos únicos 7 desses apóstolos ainda vivos. Sinto-me obrigado a compartilhar, para a informação daqueles que se importam com esta proclamação, o que levou à publicação da Proclamação da Família. A inspiração que identificou a necessidade de haver uma proclamação a respeito da família foi recebida pela liderança da Igreja há mais de 23 anos. Foi uma surpresa para alguns que achavam que as verdades doutrinárias sobre o casamento e a família eram bem compreendidas e não necessitavam de ser reafirmadas. Contudo, sentimos a confirmação e começámos a trabalhar. Assuntos foram identificados e discutidos por membros do Quórum dos 12 Apóstolos durante quase um ano. Um texto foi proposto, examinado e revisto. Rogamos continuamente ao Senhor, em espírito de oração, pela sua inspiração a respeito do que deveríamos dizer e de como dizê-lo. Aprendemos todos linha sobre linha, preceito sobre preceito, como o Senhor prometeu. Durante este processo de revelação, um texto foi proposto e apresentado à primeira presidência, que supervisiona e promulga a doutrina e os ensinamentos da Igreja. Após a presidência ter feito mais algumas mudanças, a proclamação da família foi anunciada pelo presidente da Igreja, Gordon B. Hinckley. Na reunião das mulheres, em 23 de setembro de 1995, ele apresentou a proclamação com as seguintes palavras: havendo tantas falsidades ensinadas como verdades, tantos enganos quanto aos padrões e valores, tanto incentivo e sedução para que lentamente aceitemos a corrupção do mundo, sentimos a necessidade de advertir e admoestar. Fim de citação. Testifico que a proclamação da família é uma declaração de verdade eterna, a vontade do Senhor para os seus filhos, que buscam a vida eterna. Ela tem sido o alicerce dos ensinamentos e das práticas da Igreja nos últimos 22 anos, e assim o continuará a ser no futuro. Considerem-na como tal, vivam de acordo com ela e serão abençoados ao manterem-se fiéis rumo à vida eterna. Há 40 anos atrás, o presidente Ezra Taft Benson ensinou que cada geração tem os seus testes e a oportunidade de se manter firme e provar a si mesma. Creio que a nossa atitude para com a proclamação da família e o modo como a utilizamos são alguns destes testes para esta geração. Oro para que todos os santos dos últimos dias permaneçam firmes durante estes testes. Encerro citando os ensinamentos do presidente Gordon B. Hinckley, que foram proferidos 2 anos após o anúncio da proclamação da família. Ele disse, cito: "Vejo um futuro maravilhoso num mundo bastante incerto. Se nos apegarmos aos nossos valores, se nos edificarmos sobre o alicerce que herdamos, se formos obedientes perante o Senhor, se simplesmente vivermos o Evangelho, seremos abençoados de um modo magnífico e maravilhoso. Seremos considerados um povo incomum que encontrou a chave para um tipo incomum de felicidade." Fim de citação. Testifico da veracidade e da importância eterna da proclamação da família, que foi revelada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos para a exaltação dos filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A congregação irá agora cantar em conjunto com o coro. No Monte e a Bandeira. Após o hino, escutaremos o Elder John C. Pingree Jr. dos 70. Ele será seguido pelo Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Após a intervenção do Elder Christofferson, o coro cantará Deus é Amor.
Esta é a 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Para Moisés, Deus declarou: tenho um trabalho para ti. Alguma vez perguntaste a vós próprios se o Pai Celestial tem um trabalho para vós? Haverá coisas importantes que Ele preparou para vós, especificamente para vós, alcançardes? Eu testifico que a resposta é sim. Olhemos para o exemplo de Girish Gimire, a qual nasceu e foi criado no Nepal. Na adolescência estudou na China, onde um colega lhe apresentou o Evangelho de Jesus Cristo. A seu tempo, o Girish veio fazer um mestrado na Universidade de Brigham Young e conheceu a sua futura esposa. Ficaram a viver no Vale do Lago Salgado e adotaram duas crianças do Nepal. Anos mais tarde, quando mais de 1.500 refugiados do Nepal foram realojados em Utah, o Girish sentiu-se inspirado a ajudar. Por ser fluente na língua nativa e conhecendo a cultura, o Girish serviu como intérprete, professor e mentor. Após se estabelecerem na comunidade, alguns dos refugiados nepaleses mostraram interesse no Evangelho. Organizou-se um ramo nepalês e, mais tarde, Giro serviu como o presidente do ramo. Foi também um elemento instrumental na tradução do Livro de Mórmon em nepalês. Conseguem ver como o Pai Celestial preparou e está a usar o Giro? Irmãos e irmãs, Deus tem um trabalho importante para cada um de nós. Ao discursar às irmãs, mas no fundo ensinando verdades que se aplicam a todos nós, o presidente Spencer W. Kimball ensinou: antes de irmos à Terra, foram-nos dadas certas designações. Embora agora não nos lembremos dos detalhes, isso não altera a realidade gloriosa daquilo de que um dia concordámos fazer. Que verdade nobre! O nosso Pai Celestial tem coisas específicas e significantes para todos nós alcançarmos. Estas designações divinas não estão reservadas a uns quantos privilegiados, mas a todos nós, independentemente do género, raça, nacionalidade, rendimento, estatuto social ou chamado na Igreja. Cada um de nós tem um papel significante a desempenhar na promoção da obra de Deus. Alguns de nós questionam se o Pai Celestial pode fazer uso de nós para contribuições importantes, mas lembrem-se que Ele sempre usou pessoas comuns para alcançar coisas extraordinárias. Somos agentes e temos o poder de nós fazer muita retidão. O presidente Russell M. Nelson explicou: "O Senhor tem mais em mente para ti do que tu tens para ti próprio. Foste reservado e preservado para este dia e lugar. O Senhor precisa de que mudes o mundo e, ao aceitar e seguires a sua vontade para ti, darás por ti alcançar o impossível." Então, como é que chegamos a compreender e a desempenhar o trabalho que Deus tem em mente para nós? Permitam-me partilhar 4 princípios que nos ajudarão. Concentremos nos outros. Podemos seguir a Cristo, que andou a fazer o bem. Depois de regressar da minha missão, eu sentia saudades do propósito diário daquele momento, daquele tempo. Claro que precisava de guardar os meus convênios, estudar e começar uma família e prover para o sustento. Mas eu perguntava-me se haveria algo mais, ou talvez algo mais especial, que o Senhor queria que eu fizesse. Após ponderar sobre isto, por alguns momentos, dei com este versículo: "Se assim o desejares, podes vir a ser um meio para fazer muito bem nesta geração." O Espírito ajudou-me a entender que o propósito principal das designações divinas é abençoar os outros e fazer muito bem. Podemos abordar pontos decisivos na nossa vida, como o que estudar, que profissão ter ou onde viver, tendo como contexto ajudar os outros. Houve uma família que se mudou para uma nova cidade. Em vez de tentar encontrar uma casa numa vizinhança abastada, sentiram-se que deviam mudar para uma área com graves necessidades sociais e económicas. Ao longo dos anos, o Senhor trabalhou através deles no apoio a muitas pessoas e no fortalecimento da sua ala estaca. Certo profissional de saúde manteve o exercício típico da profissão, mas sentiu-se guiado a dedicar um dia por semana para tratar gratuitamente pessoas sem seguro de saúde. Por causa da vontade deste homem e da sua esposa em abençoar os outros, o Senhor providenciou-lhes um meio de apoiar centenas de pacientes necessitados, ao mesmo tempo que criava uma família numerosa. Segundo, descubram e desenvolvam dons espirituais. O Pai Celestial deu-nos estes dons para nos ajudar a identificar, a desempenhar e a usufruir do trabalho que Ele tem para nós. Alguns que nos perguntam: será que tenho alguns dons? De novo vos digo que a resposta é sim. A todo homem e mulher é dado um dom pelo Espírito de Deus, para que todos sejam beneficiados. Há um sem número de dons espirituais documentados nas Escrituras. Mas existem muitos outros. Alguns exemplos podem ser ter compaixão, dar esperança, ter empatia para com as pessoas, organizar com eficiência, falar ou escrever com persuasão, ensinar com clareza e trabalhar arduamente. Como é que podemos conhecer os nossos dons? Podemos procurar a nossa bênção patriarcal, procurar aos que melhor nos conhecem, identificar pessoalmente em que nos somos naturalmente bons e gostamos. Ele conhece os nossos dons, uma coisa que foi Ele que nos deu. À medida que descobrimos os nossos dons, temos a responsabilidade de os desenvolver. Até Jesus Cristo não recebeu tudo de uma vez, mas recebeu de graça em graça. Certo jovem fez ilustrações para promover valores religiosos. A minha preferida é um retrato do Salvador, no qual temos uma cópia em casa. Este irmão desenvolveu e usou os seus dons artísticos, e trabalhando por intermédio dele, o Pai Celestial inspirou outras pessoas a melhorar o seu discipulado. Por vezes sentimos que não temos nenhum dos dons particularmente importantes. Certo dia, uma irmã, algo desanimada, implorou: "Senhor, qual é o meu ministério pessoal?" E ele respondeu: "Repara nas pessoas. Este é um dom espiritual." Desde então, ela sente alegria em reparar nos que são mais facilmente esquecidos, e Deus tem trabalhado por intermédio de si a abençoar muitas pessoas. Apesar de alguns dons espirituais não serem tidos como importantes, segundo os padrões do mundo, são essenciais para Deus e para o seu trabalho. Terceiro, façam uso da adversidade. As nossas dificuldades ajudam-nos a descobrir e a preparar-nos para a obra que o Pai Celestial tem para nós. A alma explicou: "Depois de muita tribulação, o Senhor fez-me um instrumento em suas mãos." Tal como o Salvador, cujo sacrifício expiatório o capacita para nos socorrer, nós podemos usar o conhecimento que ganhamos nestas alturas difíceis para erguer, fortalecer e abençoar outras pessoas. Depois de um executivo de recursos humanos de sucesso ter sido despedido, ele leu a sua bênção patriarcal e sentiu-se inspirado a iniciar uma empresa para ajudar outros profissionais a encontrar emprego. O Senhor usou a dificuldade dele como um trampolim para abençoar outras pessoas, ao mesmo tempo que ele proporcionou uma carreira mais significativa. Certo casal jovem tiveram um nado morto. com o coração partido, decidiram honrar a família dando aconselhamento e material de apoio aos pais em condições semelhantes. O senhor trabalhou através deste casal por causa da sua empatia especializada, desenvolvida por intermédio da adversidade. E quarto, confie em Deus. Quando lhe perguntamos com fé e com verdadeiro intento, Ele revelar-nos-á as nossas designações divinas. Assim que as descobrirmos, Ele ajudar-nos-á nessas designações. Ele abrirá as portas que necessitamos. Ele mandou até o seu Filho Jesus Cristo para que dependêssemos dele com a força que está para além da nossa habilidade natural. Seu irmão, preocupado com as decisões de poder local, decidiu que devia candidatar-se a um posto público. Apesar do desafio, que é sempre uma campanha, ele exerceu a sua fé e arranjou os recursos para se candidatar. Por fim, não ganhou, mas sentiu que o Senhor lhe deu orientação e força para trazer a lume assuntos importantes para a comunidade. Uma mãe a criar sozinha os filhos com necessidades especiais pôs em questão se conseguiria satisfazer adequadamente as necessidades da sua família. Embora tenha sido difícil, ela sente-se fortalecida pelo Senhor para cumprir a sua importante missão com sucesso. Ao mesmo tempo que Deus nos ajuda a cumprir designações divinas, o adversário trabalha para nos distrair e dissuadir de uma vida com sentido. O pecado é talvez a nossa maior pedra de tropeço, diminuindo a nossa sensibilidade ao Espírito Santo e restringindo o nosso acesso ao poder espiritual. Para desempenharmos o trabalho que o Pai Celestial tem para fazer através de nós, temos de lutar para nos mantermos limpos. Estamos a viver da maneira que Deus consiga trabalhar por intermédio de nós. Satanás procura sempre distrair-nos com assuntos de menor importância. O Senhor avisou um líder no início da igreja: o teu pensamento tem estado nas coisas da terra, mais nas coisas da terra do que nas minhas, e nas do ministério para o qual foste chamado. Acrescento ainda que Satanás desencoraja-nos com sentimentos de inadequação. Faz parecer que a nossa tarefa é difícil demais ou intimidante. Contudo, podemos confiar em Deus. Ele quer que tenhamos sucesso. Ele vai à nossa frente, Ele estará connosco e não nos faltará. Satanás também pode convencer-nos a ver a nossa tarefa como de menos valor do que a designada para outras pessoas. Mas toda a designação vinda de Deus é importante e encontraremos satisfação à medida que nos glorificamos naquilo que Deus ordenou. À medida que Deus trabalha através de nós, o adversário pode tentar-nos assumir o mérito pessoal de quaisquer conquistas. Todavia, podemos sempre imitar a humildade do Salvador, desviando o louvor pessoal e glorificando ao Pai. Quando o repórter perguntou a dar reconhecimento à Madre Teresa pela sua missão de vida que ajuda aos pobres, ela retorquiu: é a obra de Deus, eu sou como um lápis nas mãos deles. Ele pensa, ele escreve, o lápis não tem nada a ver com isso. Meus irmãos e irmãs, convido a cada um de nós a render-vos a Deus como instrumento de retidão. Render ou dar prioridade envolve dar-vos a conhecer que quereis ser usados, buscando a vossa sua orientação e avaliando a sua força. Como sempre, podemos olhar para Jesus Cristo, o nosso exemplo perfeito na vida terrena, e o nosso Pai Celestial pergunta: a quem enviarei? E Jesus respondeu: eis-me aqui, enviai-me a mim. Jesus Cristo aceitou, preparou-se e desempenhou o seu papel pré-ordenado como Salvador e Redentor. Fez a vontade do Pai e completou as suas designações divinas. Ao seguirmos o exemplo de Cristo e ao nos rendermos a Deus, testifico que Ele nos usará para fazer avançar a sua obra e abençoar as pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Um dia, depois de ter milagrosamente alimentado 5 mil pessoas na Galileia com apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos, Jesus falou novamente às pessoas em Cafarnaum. O Salvador percebeu que muitos não estavam tão interessados nos seus ensinamentos e milagres como em serem alimentados novamente. Assim, ele tentou convencê-los do valor imensamente maior da comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O significado real das palavras do Salvador perdeu-se totalmente para os seus ouvintes, que apenas entenderam a sua declaração a sua declaração no sentido literal. Com repulso, ao pensarem no que o Salvador dissera, perguntaram-se como nos pode dar este a sua carne para comer. Jesus continuou explicando: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele expressou então o significado profundo da sua metáfora. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ainda assim, os seus ouvintes não compreenderam o que Jesus estava a dizer. E muitos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Comer a sua carne e beber o seu sangue é um modo marcante de expressar como devemos trazer por completo o Salvador para a nossa vida, para o nosso próprio ser, para que sejamos um. Como é que isto acontece? Primeiro, compreendemos que ao sacrificar a sua carne e o seu sangue, Jesus Cristo expiou pelos nossos pecados e venceu tanto a morte física como a espiritual. Claramente, então, ao partilharmos da sua carne e bebermos do seu sangue, recebemos dele o poder e as bênçãos da sua expiação. A doutrina de Cristo expressa o que precisamos de fazer para receber a graça da expiação. Devemos crer e ter fé em Cristo, arrepender-nos e ser batizados, e receber o Espírito Santo. E assim, vem então a remissão de vossos pecados, e pelo fogo e pelo Espírito Santo. Esta é a porta, o nosso acesso à graça da expiação do Salvador e ao caminho estreito e apertado que conduz ao seu reino. Portanto, se assim prosseguirdes no caminho, banqueteando-vos com as palavras de Cristo e preservardes até ao fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Eis que esta é a doutrina de Cristo, e a única e verdadeira doutrina do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que são um Deus sem fim. O simbolismo do sacramento da ceia do Senhor é algo muito belo de se contemplar. O pão e a água representam a carne e o sangue dele, que é o pão da vida e a água viva, lembrando-nos de um modo comovente do preço que ele pagou para nos redimir. Quando o pão é partido, relembramos o sofrimento da carne ferida do Salvador. Certa vez, o Elder Dallin H. Oaks disse que, cito, por ser partido e dividido, cada pedaço de pão é único, assim como cada indivíduo que participa é único. Todos nós precisamos de nos arrepender de diferentes pecados. Todos nós precisamos de ser fortalecidos de diferentes maneiras por meio de expiação do Senhor Jesus Cristo, de quem nos lembramos nessa ordenança. Fim de citação. Ao bebermos a água, pensamos no sangue que Ele verteu no Getsemane e na cruz, e no seu poder santificador. Sabendo que nada que seja imundo pode entrar em seu reino, decidimos estar entre aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Salvador, por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e da sua fidelidade até ao fim. Falei sobre receber a graça de expiação do Salvador para remover os nossos pecados e a mancha desses pecados em nós. Mas o ato de figurativamente comermos a sua carne e bebermos o seu sangue tem um significado mais profundo, que é o de interiorizar as qualidades e o caráter de Cristo, abandonando o homem natural e tornando-nos santos pela expiação de Cristo o Senhor. Ao partilharmos do pão e da água sacramentais a cada semana, bem faríamos em ponderar o quão plena e completamente devemos incorporar o seu caráter e o padrão da sua vida sem pecado na nossa própria vida e a nossa própria identidade. Jesus não poderia ter expiado pelos pecados de outros a menos que ele próprio fosse sem pecado.
Como a justiça não tinha qualquer reivindicação sobre ele, o Salvador pôde-se oferecer no nosso lugar para satisfazer a justiça e então conceder-nos a misericórdia. Ao lembrarmos e honrarmos o seu sacrifício expiatório, devemos também contemplar a sua vida sem pecado. Isto sugere a necessidade de um esforço vigoroso da nossa parte. Não podemos contentar-nos em permanecer como somos, mas devemos mover-nos constantemente em direção à medida da estatura completa de Cristo. Tal como o pai do rei Lamoni no Livro de Mormon, precisamos estar dispostos a abandonar todos os nossos pecados e a concentrarmos-nos no que o Senhor espera de nós, tanto individual como coletivamente. Recentemente, um amigo contou-me uma experiência que teve enquanto servia como presidente de missão. Ele tinha sido operado e isso requereu várias semanas de recuperação. Durante esse período, ele dedicou tempo ao estudo das Escrituras. Certa tarde, ao ponderar as palavras do Salvador, que se encontram no capítulo 27 do 3º Nefi, ele adormeceu. Depois relatou: tive um sonho no qual me foi mostrada uma visão panorâmica e vívida da minha vida. Foram mostrados os meus pecados, as minhas más escolhas, as ocasiões em que tratei as pessoas com impaciência e também a omissão de coisas boas que eu deveria ter dito ou feito. Uma abrangente análise da minha vida foi mostrada em apenas alguns minutos, mas pareceu-me durar por muito mais tempo. Acordei espantado e imediatamente caí de joelhos ao lado da cama e comecei a orar, suplicando por perdão, expressando os sentimentos do meu coração como nunca antes o tinha feito. Antes do sonho, não sabia que eu tinha tanta necessidade de me arrepender. As minhas faltas e fraquezas tornaram-se, de repente, tão claras para mim que o vão existente entre a pessoa que eu era e a santidade e a bondade de Deus parecia ter milhões de quilómetros de extensão. Na minha oração, naquela tarde, expressei a minha mais profunda gratidão ao Pai Celestial e ao Salvador, do fundo do coração, pelo que tinham feito por mim e pelos relacionamentos tão estimados que tenho com a minha esposa e os meus filhos. Enquanto estava de joelhos, senti também o amor e a misericórdia de Deus, que eram tão palpáveis, apesar de eu me sentir tão indigno. Posso dizer que não fui o mesmo desde aquele dia. O meu coração mudou. Passei a desenvolver mais empatia pelas pessoas, tendo maior capacidade de amar, e um sentimento de urgência em pregar o Evangelho. Consegui-me identificar como nunca antes com as mensagens de fé, de esperança e do dom do arrependimento, tal como estão encontradas no Livro de Mormon. É importante reconhecer que esta revelação vívida deste homem, dos seus pecados e defeitos, não o desmotivou nem o levou ao desespero. Sim, ele sentiu-se chocado e teve remorsos. Ele sentiu intensamente a necessidade de se arrepender, sentiu-se humilhado, no entanto, sentiu gratidão, paz e esperança, esperança verdadeira, por causa de Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. O meu amigo falou da distância que percebeu no seu sonho existir entre a sua vida e a santidade de Deus. Santidade é a palavra correta. Comer a carne e beber o sangue de Cristo significa procurar esta santidade. Deus ordena: sede santos, porque eu sou santo. Enoque aconselhou-nos: ensina a teus filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar, ou habitar em sua presença. Pois no idioma de Adão, homem de santidade é o seu nome, e o nome do seu unigênito é Filho do Homem, sim, Jesus Cristo. Quando eu era jovem, perguntava-me por que é que no Novo Testamento Jesus muitas vezes é chamado, e até se refere a si mesmo, de o Filho do Homem, quando na realidade ele é o Filho de Deus. Mas a declaração de Enoque deixa claro que estas referências são de facto um reconhecimento da sua divindade e santidade. Ele é o Filho do Homem da santidade, Deus o Pai.
Se desejarmos habitar com Cristo e que Ele habite connosco, então santidade é o que buscamos, tanto de corpo quanto de espírito. Nós procuramos-la no templo, onde está inscrito santidade ao Senhor. Nós procuramos-la no nosso casamento, na nossa família e no nosso lar. Procuramos-la a cada semana ao deleitarmos-nos no dia do Senhor. Procuramos-la até nos detalhes da vida cotidiana, na nossa linguagem, o nosso modo de vestir, os nossos pensamentos. Conforme declarou o presidente Thomas S. Monson, somos o produto de tudo o que lemos, de tudo o que vemos, tudo o que ouvimos e tudo o que pensamos. Procuramos a santidade ao tomarmos a nossa cruz diariamente. A irmã Carol F. McConkie comentou, cito, reconhecemos a grande quantidade de testes, tentações e tribulações que podem arrastar-nos para longe do que é virtuoso e digno de louvar perante Deus. No entanto, as nossas experiências na mortalidade oferecem-nos a oportunidade de escolher a santidade. Com maior frequência, são os sacrifícios que fazemos para guardar os nossos convênios que nos santificam e nos tornam santos. Fim de citação. E eu acrescentaria, aos sacrifícios que fazemos, também o serviço que prestamos. Sabemos que quando estamos ao serviço do nosso próximo, estamos somente ao serviço do nosso Deus. E o Senhor relembra-nos de que esse serviço é o ponto central da sua vida e do seu caráter. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O presidente Marion G. Romney explicou sabiamente, servir não é algo que temos de suportar na Terra para adquirir o direito de viver no Reino Celestial. Servir é a própria fibra de que é feita a vida exaltada no Reino Celestial. Zacarias profetizou que no dia do Reino Milenar do Senhor, até os sinos dos cavalos teriam a inscrição Santidade ao Senhor. Nesse espírito, os santos pioneiros que chegaram a estes vales afixaram este lembrete, santidade ao Senhor, em coisas aparentemente comuns ou mundanas, assim como noutras mais diretamente associadas à prática religiosa. Foi inscrito nos copos e bandejas do sacramento e impresso em certificados de ordenação dos 70 e no estandarte da Sociedade de Socorro. Santidade ao Senhor também aparecia nas vitrines da Zion's Cooperative Mercantile Institution, a loja de departamentos ZCMI. Foi encontrado na cabeça de um martelo e num tambor. Santidade ao Senhor estava gravado nas maçanetas de metal da casa do presidente Brigham Young. Estas referências à santidade em locais aparentemente incomuns ou inesperados podem parecer incoerentes para alguns, mas elas sugerem o quão completo e constante deve ser o nosso foco na santidade. Partilhar da carne do Salvador e beber do seu sangue significa tirar da nossa vida tudo aquilo que não é condizente com um caráter semelhante ao de Cristo e a tornar nossos os seus atributos. Este é o significado maior do arrependimento, não apenas afastarmos dos pecados passados, mas voltarmos o coração e a vontade a Deus, perseverando, tal como aconteceu com o meu amigo no seu sonho de revelação, Deus mostrar-nos as nossas falhas e os nossos defeitos, mas também ajudar-nos a transformar as fraquezas em forças. Se perguntarmos com sinceridade o que é que ainda me falta, Ele não nos deixará sem resposta, mas com amor responderá em favor da nossa felicidade e dar-nos-á a esperança. Trata-se de uma tarefa árdua que seria terrivelmente desanimadora se estivéssemos sozinhos nos nossos esforços para alcançarmos a santidade. A gloriosa verdade é que não estamos sós. Temos o amor de Deus, a graça de Cristo, o consolo e orientação do Santo Espírito e a comunhão e o incentivo de outros santos no corpo de Cristo. Que não nos contentemos com a nossa situação atual, mas que também não desanimemos. Assim como um hino simples, mas muito reflexivo, nos exorta, despende tempo em ser santo, o mundo se apressa, dedica longas horas a Jesus em comunhão, ao contemplar Jesus como Ele tu deves ser, e os amigos em teu viver a semelhança dele verão. Presto testemunho de Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu,
E testifico que quem come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos a todos os que participaram e expressamos a nossa gratidão ao coro do Tabernáculo Mormon pela bela música com que nos abençoaram esta manhã. O último orador desta sessão será o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após o Elder Holland, o coro encerrará esta reunião cantando Fé a Cada Passo. A última oração será então oferecida pelo Elder Massimo De Feo, dos 70.
As Escrituras foram escritas para nos abençoar e incentivar o que de facto fazem. Somos gratos aos céus por todos os capítulos e versículos que nos foram dados. Mas já repararam que, de vez em quando, encontramos uma Escritura, uma passagem nas Escrituras que nos lembra de que estamos a falhar um pouco? Por exemplo, o Sermão da Montanha começa com as beatitudes, gentis e suaves. Mas nos versículos subsequentes é-nos dito, entre outras coisas, que além de não matar, não devemos nem mesmo ter raiva. É-nos dito que além de não cometer adultério, também não devemos ter pensamentos impuros. Àqueles que o pedirem, devemos entregar a nossa túnica e em seguida também a nossa capa. Devemos amar aos nossos inimigos e bendizer os que nos maldizem e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Se depois de lermos apenas isto, até este ponto, e é o que lermos na nossa escritura da manhã, já estamos convictos que não vamos receber uma boa nota no nosso estudo do Evangelho. E o mandamento final da lista vai certamente completar o serviço. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus. Depois deste mandamento final, sentimos o desejo de voltar para a cama e esconder a cabeça debaixo dos cobertores. Estas metas celestiais parecem estar muito além do nosso alcance. Contudo, o Senhor jamais nos daria um mandamento, sabendo que não seríamos capazes de o guardar. Vejamos onde nos leva este dilema. Na igreja, eu ouço muitos que lutam frequentemente com esta questão. Eu não sou suficientemente bom. Eu falho tanto. Eu nunca estarei à altura. Ouço dos adolescentes, ouço os missionários a dizer isto, ouço os novos conversos a dizer isto, eu ouço membros antigos a dizer isto. Uma inspirada irmã da igreja, Darla Isaacson, disse que Satanás por vezes faz com que os convênios e os mandamentos se assemelhem a maldições e condenações. Ele faz com que, devido aos ideais e à inspiração do Evangelho, algumas pessoas se passem a odiar e sentir desprezíveis. O que digo agora de forma alguma nega ou diminui qualquer mandamento que Deus nos deu. Eu creio na sua perfeição e sei que somos os seus filhos e as suas filhas espirituais com potencial divino para nos tornarmos tal como Ele é. Também sei, como filhos de Deus, não nos devemos desvalorizar nem nos rebaixar como se que o autoflagelo fosse uma forma de nos tornarmos a pessoa que Deus deseja que nos tornemos. Não. Com o desejo de nos arrependermos e uma vontade no coração de sermos mais retos, eu espero que procuremos-nos aprimorar pessoalmente de uma forma que não nos leve a ter uma úlcera, sofrer de qualquer desordem alimentar, sentirmos deprimidos, nem destruir a nossa autoestima. Isto não é o que o Senhor espera das crianças da primária ou de alguém que cante com sinceridade: eu quero ser como Cristo. Para contextualizar esta questão, permitam-me lembrar-vos de que todos nós vivemos num mundo decaído e, por enquanto, somos pessoas decaídas. Nós estamos no reino celestial, escrito com letra T, não com letra C, ainda. Conforme ensinou o presidente Russell M. Nelson, aqui na mortalidade, a perfeição ainda está pendente. Eu não estou em crer que fosse a intenção de Jesus no seu sermão relativo a este assunto, de nos martelar com palavras referentes às nossas falhas. Não, eu acredito que ele teve a intenção de prestar tributo a Deus, o Pai Eterno, a quem Ele é e ao que Ele é e ao que podemos alcançar com Ele na eternidade. De qualquer forma, sou grato por saber que, apesar das minhas imperfeições, pelo menos Deus é perfeito. Que, pelo menos, Ele consegue, por exemplo, amar aos seus inimigos, porque frequentemente, devido ao homem e mulher natural em nós, nós somos, por vezes, este inimigo. Como sou grato por Deus poder abençoar aqueles que o maltrataram, mesmo sem querer. Alguma vez, todos nós o maltratamos. Eu sou grato por Deus ser misericordioso e pacificador, porque eu preciso de misericórdia e o mundo precisa de paz. É evidente que tudo o que dizemos sobre as virtudes do Pai, também dizemos sobre o seu Filho unigênito, que viveu e morreu alcançando a mesma perfeição. Convém, no entanto, dizer que o nosso foco na perfeição do Pai e do Filho, em vez das nossas próprias falhas, não concede o mínimo de justificação para viver vidas indisciplinadas ou para baixar os nossos padrões. Não. Desde o início, o Evangelho tem sido para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não, eu sugiro apenas que, por vezes, o propósito principal de uma escritura ou de um mandamento seja o de nos lembrar do quanto a medida da estatura completa de Cristo é realmente magnífica, inspirando-nos a ter mais amor e admiração por Ele e mais desejo de sermos como Ele é. Sim, vinde a Cristo. Sede aperfeiçoados nele, suplica Moroni. Amai a Deus com todo o vosso poder, mente e força. Então, por sua graça, podereis ser perfeitos em Cristo. A nossa única esperança pela perfeição verdadeira é recebê-la como uma bênção celestial. Nós nunca a mereceremos. Assim, a graça de Cristo oferece-nos não somente salvação da tristeza, do pecado e da morte, mas também a salvação da nossa insistente autocrítica. Permitam-me usar uma das parábolas do Salvador para dizer isto de uma forma um pouco diferente. Havia um servo que devia o valor de 10 mil talentos ao seu rei. Ao ouvir o servo implorar paciência e misericórdia, o senhor daquele servo, movido de compaixão, e perdoou-lhe a dívida. Mas aquele mesmo servo não perdoou a um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ao ouvir isto, disse o rei àquele a quem havia perdoado: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Bem, existem opiniões divergentes entre os eruditos a respeito dos valores monetários aqui mencionados, mas para facilitar a matemática eu vou usar uma referência monetária dos Estados Unidos. Se o valor menor que não foi perdoado fosse, digamos, 100 dólares, ou digamos 100 euros, na nossa moeda atual, a dívida de 10 mil talentos que foi tão facilmente perdoada, se algo em torno de 1 bilhão de euros ou mais. 1 bilhão de euros ou mais. Como dívida pessoal, este é um valor astronómico muito além da nossa compreensão. Mas para cumprir os propósitos desta parábola, o valor deve ser incompreensível. Deve estar muito além da nossa capacidade de compreender, já sem dizer nada a respeito da nossa capacidade de pagar 1 mil milhões de euros. Isto porque, na verdade, não se trata de uma história de dois servos a discutir no Novo Testamento. É uma história sobre nós. A decaída família humana. Todos nós devedores mortais, transgressores e prisioneiros. Todos nós somos devedores. E o veredicto foi a prisão para cada um de nós. Lá todos nós teríamos permanecido, se não fosse pela graça do nosso Rei, que nos liberta simplesmente porque nos ama e se compadeceu de nós. Jesus usa na parábola uma medida incompreensível, porque a sua expiação é uma dádiva incompreensível oferecida por um preço inimaginável. E isto, para mim, é ao menos parte do significado por detrás dos mandamentos que Jesus nos dá de sermos perfeitos. Talvez não possamos demonstrar ainda a perfeição avaliada em 10 mil talentos que o Pai e o Filho alcançaram. Mas será pedir demais que sejamos semelhantes a Deus nas pequenas coisas, ao falar, ao agir, ao amar e ao perdoar, ao nos arrependermos e melhorar pelo menos 100 denários no nível de perfeição, que está claramente ao alcance da nossa capacidade. Irmãos e irmãs, com a exceção de Jesus Cristo, não houveram realizações perfeitas nesta jornada terrena em que estamos empenhados. Portanto, enquanto estamos nesta mortalidade, procuremos alcançar um progresso constante, sem nos obcecarmos com o que os cientistas comportamentais chamam perfeccionismo tóxico. Devemos evitar este tipo de expectativa em nós mesmos, nos outros, e eu acrescentaria naqueles que são chamados para servir na Igreja, que, para os santos dos últimos dias, significa todos. Pois todos fomos chamados para servir em algum lugar. A este respeito, Leo Tolstói escreveu o relato de um sacerdote que foi criticado por uns membros da sua congregação por não viver de modo tão resoluto como deveria. Este crítico concluiu que os princípios ensinados pelo imperfeito pregador teriam que ser, portanto, errôneos. Ao responder a esta crítica, o sacerdote disse: vê a minha vida agora e compara com a minha vida anterior. Verás que eu estou a tentar viver a verdade que eu proclamo. Incapaz de viver conforme os elevados ideais que ensinou, o sacerdote admitiu que tinha falhado. Mas ele disse: ataque-me, se assim desejas. Eu mesmo faço, mas não ataques a vereda que sigo. Se conheço o caminho para casa, mas ando por ele embriagado, é o caminho menos certo simplesmente porque cambaleio de um lado para o outro? Não grites alegremente, olha para ele. Lá vai ele, rastejando-se até ao pântano. Não, não te regozijes da minha desgraça, mas ajuda qualquer um que está a tentar trilhar o caminho que leva a Deus. Irmãos e irmãs, cada um de nós aspira ter uma vida mais semelhante à de Cristo do que normalmente conseguimos ter. Se admitirmos isto honestamente e estarmos a tentar melhorar, não somos hipócritas, mas humanos. Não permitamos que as nossas tolices da vida mortal e as falhas inevitáveis cometidas, até mesmo pelo melhor homem e pela melhor mulher entre nós, nos tornem cínicos a respeito do Evangelho ou da esperança por um futuro ou pela possibilidade da verdadeira santidade. Se perseverarmos, algures na eternidade, o nosso refinamento será finalizado e completo, o que é a definição de perfeição contida no Novo Testamento. Eu testifico deste grande destino que se tornou possível para nós por intermédio da expiação do Senhor Jesus Cristo, Ele que continuou de graça em graça, até que na sua imortalidade Ele recebeu a plenitude perfeita da glória celestial. Eu testifico que agora e sempre Ele está com as mãos marcadas pelos cravos, estendendo-nos esta mesma graça, sem nos abandonar e incentivando-nos até que um dia estejamos de volta ao lar em segurança, nos braços dos nossos pais celestiais. Por tal momento perfeito, eu continuo a me esforçar, mesmo que desajeitado. Por tal dom perfeito, eu continuo a agradecer, mesmo que inadequadamente. E o faço em nome da própria perfeição, dele que nunca foi desajeitado ou inadequado, mas que ama a todos nós. Sim, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Nosso amado Pai Celestial, regozijamo-nos ao fim desta maravilhosa primeira sessão da Conferência Geral, pelo Espírito que sentimos e pela fé que foi fortalecida. Damos graças, Pai, pelos vossos profetas. Quão gratos somos pelo plano de salvação. Quão gratos somos pela expiação do vosso Filho. Nós amamos-vos, Pai, e amamos ao vosso Filho, nosso Salvador. Agora oramos pelo nosso querido profeta presente Thomas S. Monson, para que os vossos anjos o acompanhem. Oramos pelos irmãos da primeira presidência e quórum dos 12 apóstolos, para que sejam sempre preservados em todas as formas. Oramos por todos os que enfrentam desafios emocionais, físicos ou espirituais, que possam encontrar força, paz e fé e conforto em Cristo. Por favor, abençoe os nossos missionários por este mundo fora, para que sejam uma luz para o mundo, para trazer a palavra. Oramos pelos jovens da Igreja, a nova geração, que possam encontrar a sua identidade verdadeira e atuar e não ser compelidos neste mundo turbulento. Oramos para que sejamos unos como Igreja, como famílias. Regozijamo-nos no Evangelho do vosso Filho e beneficiemos das bênçãos da expiação. E sejamos felizes, não sejamos desencorajados e avancemos em fé até que possamos ser aperfeiçoados em Cristo. Por isto oramos humildemente. Nós amamo-vos, Pai, em nome do vosso Filho, o nosso Salvador e o Pão da Vida, Jesus Cristo. Amém. Esta foi uma transmissão da 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.